Thank you for that powerful and inspiring anthem.
Obrigado por esse hino poderoso e inspirador. Ao término do discurso do Elder Ballard, o coro cantará O Amor de Nosso Salvador. Lynn Hopkins será o regente e o acompanhamento será feito por Austin Wheelwright com Mackenzie Smith ao violino. A oração de encerramento será então oferecida por Rachel Huntsman. Tenho agora o privilégio de apresentar o orador desta noite. O Elder M. Russell Ballard nasceu em Salt Lake City, Utah, em 8 de outubro de 1928, filho de Melvin R. e Geraldine Smith Ballard. Frequentou a Universidade de Utah, onde conheceu, namorou e casou-se com Barbara Bowen no Templo de Salt Lake em 28 de agosto de 1951. Quando jovem, serviu como missionário na Inglaterra, onde foi conselheiro na presidência da missão. Serviu como bispo duas vezes. Em 1974, foi chamado como presidente da Missão Canadá-Toronto. Foi nessa ocasião que conheci o Elder Ballard. Ele foi meu presidente de missão. As pessoas me perguntam como era tê-lo como presidente de missão. Digo-lhes que me sinto da mesma maneira que eles se sentem com relação ao presidente de sua missão. Ele era fantástico. Ele sempre teve um amor e um zelo enormes pela obra missionária. Enquanto ainda servia como presidente da missão, foi chamado para o primeiro quórum dos 70 em abril de 1976. Mais tarde serviu como membro da presidência dos 70. Em outubro de 1985, foi apoiado como membro do quórum dos 12 apóstolos. Antes de seu chamado como autoridade geral, Elder Ballard se interessava pela área automotiva, pela de imóveis e pela de investimentos. Serviu em muitas juntas e comitês, tanto cívicos quanto da igreja, e é autor de diversos livros. O Elder e a irmã Ballard são pais de 2 filhos e 5 filhas. O casal tem 43 netos e 37 bisnetos. Elder Ballard.
Well, I'd like to thank the choir.
Eu gostaria de agradecer ao coro. Eu tenho um neto cantando no coro. Obrigado por trazerem este coro e fico muito grato pela apresentação. Os netos são maravilhosos, eles podem fazer de tudo. Vocês são uma visão maravilhosa, os melhores rapazes e moças do mundo inteiro. Vocês têm o Evangelho restaurado de Jesus Cristo para guiar-lhes os passos da fé neste mundo atual, cada vez mais iníquo. É muito bom para mim e para minha mulher estarmos com vocês hoje, tanto aqui no Marriott Center, quanto todos vocês que estão reunidos em outros prédios em todo o mundo. Com a tecnologia moderna, acho que alguns de vocês estão ouvindo pela internet ou por outras maravilhas eletrônicas. Mas, onde estiverem, sinto-me grato por falar-lhes e oro para que o Senhor nos abençoe, para que eu diga algo que seja de ajuda para cada um de vocês que vive nesta época. Expresso minha gratidão ao coro do Instituto da Universidade Estadual de Utah pela bela música e um agradecimento especial ao presidente Thomas Mullen, que foi um dos maravilhosos missionários que serviram comigo e minha esposa na Missão Toronto, Canadá, há muitos anos. Eu tenho muito orgulho dele. Gostaria hoje de dar seguimento ao que eu disse na última conferência geral. Vocês que prestaram atenção, espero que todos tenham prestado atenção, lembrem-se que receberam conselhos das autoridades gerais e líderes gerais da igreja. Talvez se lembrem que em meu discurso, comparei as moscas artificiais que são usadas como isca por pescadores com as armadilhas artificiais usadas por Satanás para prender-nos e arrastar-nos para seu horrível mundo de miséria. Recebi uma carta de um excelente rapaz chamado Chaitin Snyder, alguns dias após a conferência. Ele tem 11 anos. Ele ouviu o que eu disse e me enviou o desenho que vocês veem na tela acompanhado deste bilhete pessoal. Ele disse: pescadores que utilizam iscas artificiais simbolizam Satanás, que nos tenta com o vício, a isca artificial. Quando o pescador joga o peixe na margem do rio, o peixe tenta debater-se de volta para a água. Para mim, isso simboliza como nos esforçamos para voltar à segurança da água, ou seja, do Evangelho. Mas precisamos da ajuda do Pai Celestial e de Jesus Cristo para escapar dos vícios. Muito obrigado, Chaitan, por seu resumo do meu discurso da conferência. Vou citar parte do discurso. Assim como o pescador sabe que as trutas são motivadas pela fome, Lúcifer sabe qual é a nossa fome ou quais são as nossas fraquezas e nos tenta com iscas fabricadas que, se as aceitarmos, podem fazer com que sejamos puxados do ribeirão da vida para suas garras impiedosas. Há pescadores que pescam e depois soltam os peixes na água sem fazer-lhes mal. Lúcifer não é assim. Ele não liberta ninguém espontaneamente. Sua meta é tornar suas vítimas tão miseráveis quanto ele. Oro para que o Senhor me abençoe ao ensinar um princípio muito importante para vocês. O princípio é: mantenha simples o Evangelho de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo tinha essa mesma preocupação em sua época quando disse: mas temo que, assim como a serpente, o diabo enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. No livro de Mórmon, o profeta Nefi explicou a doutrina do Evangelho de Cristo em termos bem simples. Refiro-me às declarações contidas em 2 Nefi, capítulo 31. Vou pegar algumas das partes deste capítulo e destes versículos. Entre outras coisas, Nefi disse: porque minha alma se deleita na clareza. Poderemos nós seguir a Jesus se não estivermos dispostos a guardar os mandamentos do Pai? E disse o Pai: arrependei-vos, arrependei-vos e sede batizados em nome do meu Filho amado. Aquele que for batizado em meu nome, o Pai dará o Espírito Santo. E ouvi a voz do Pai dizendo: sim, as palavras do meu amado são verdadeiras e fiéis. Quem perseverar até o fim, esse será salvo. Porque não haveríeis chegado até esse ponto se não fosse pela palavra de Cristo, com fé inabalável nele. Meus queridos irmãos, eis que este é o caminho, e não há qualquer outro caminho ou nome debaixo do céu pelo qual o homem possa ser salvo no reino de Deus. Eis que esta é a doutrina de Cristo. O profeta Joseph Smith definiu os primeiros princípios e ordenanças do Evangelho na quarta regra de fé. Primeiro, fé no Senhor Jesus Cristo. Segundo, arrependimento. Terceiro, batismo por imersão para a remissão dos pecados. E quarto, imposição de mãos para o dom do Espírito Santo. Quero concentrar-me na doutrina e no Evangelho de Cristo esta noite. Há muitas coisas, meus jovens, no mundo atual que caminham em direção oposta aos princípios do Evangelho. Vocês precisam conhecer a doutrina de Cristo e vivê-la, defendê-la todos os dias de sua vida. Há alguns anos, um dos meus missionários veio até minha sala. Ele disse: presidente, estou perdendo meu testemunho. Tenho dúvidas que ninguém vai poder me esclarecer. Meu bispo e meu presidente de estaca me disseram para deixá-las de lado e não me deram resposta. Então pedi a ele que me entregasse as perguntas por escrito e sugeri que voltasse dali a 10 dias, que eu as responderia. Ele já estava saindo da minha sala quando fui inspirado a perguntar-lhe: Elder, quanto tempo faz que você não lê as Escrituras? Ele me confidenciou que já fazia bastante tempo. Eu lhe disse: você me deu uma tarefa. É justo, portanto, que eu também lhe dê uma. Você lerá as Escrituras pelo menos 1 hora por dia, até voltar para buscar suas respostas. Ele concordou em fazê-lo. Quando voltou, eu estava preparado. Ele disse: presidente, não preciso mais das respostas. Sei que o Livro de Mórmon é verdadeiro. Sei que Joseph Smith é um profeta. Sinto-me muito bem agora. Respondi-lhe: vou lhe dar as respostas de qualquer forma. Trabalhei muito nelas. Perguntei-lhe então. Depois de debatermos: Elder, o que você aprendeu? Ele deu uma resposta muito significativa. Aprendi a dedicar ao Senhor o devido tempo. Agora vamos voltar juntos ao exame das doutrinas básicas do Evangelho de Cristo. O primeiro princípio da doutrina é a fé no Senhor Jesus Cristo. A fé em Cristo inclui a firme crença de que Ele é o Filho unigênito de Deus e o Salvador e Redentor do mundo. Nossa doutrina ensina que somente podemos voltar a viver com nosso Pai Celestial confiando na graça e na misericórdia de seu Filho. Quando temos fé em Cristo, aceitamos e aplicamos sua expiação e seus ensinamentos, confiamos nele e no que ele disse. Sabemos que ele tem o poder de cumprir suas promessas. O Pai Celestial abençoa aqueles que têm fé para obedecer ao seu Filho. Cremos em Cristo e cremos que ele deseja que guardemos seus mandamentos. Queremos mostrar nossa fé obedecendo a ele. Por meio de nossa fé em Jesus Cristo, podemos curar-nos, tanto física quanto espiritualmente. Meus queridos jovens amigos, nesta noite, concentrem-se um instante em sua própria fé no Senhor Jesus Cristo e façam a si mesmos algumas perguntas. Você está feliz com o rumo de sua vida e com sua fé no Senhor Jesus Cristo? Você ama a Deus de todo o coração, alma, força e mente, como o Senhor ensinou ao doutor da lei no capítulo 10 de Lucas? Está fazendo as coisas simples em sua vida diária, tais como fazer as suas orações todas as noites e manhãs, ler as Santas Escrituras todos os dias, usar linguagem adequada, ser honesto, viver a palavra de sabedoria, está sendo bondoso e prestativo para com as necessidades das pessoas à sua volta, está seguindo o conselho dos líderes da igreja que foram enfatizadas na conferência passada, abstendo-se de todo tipo de pornografia. A pornografia não pode existir em nossa vida se tivermos verdadeira fé em Cristo. Digo com todo o poder que eu posso ter: fique longe dela. Está vivendo de modo a ser digno de uma recomendação para o templo? Participa ativamente nas reuniões dominicais, especialmente a reunião sacramental, tomando o sacramento dignamente, renovando seus convênios com o Senhor? Você, missionário que retornou do campo, está mantendo a dignidade de um servo do Senhor Jesus Cristo em seu vestuário e na aparência e na conduta pessoais? Está se preparando para sua companheira eterna e procurando-a ativamente? Eu poderia passar a noite inteira nessa pergunta, mas tenho certeza de que vocês já sabem que não recomendamos atividades em grupo para essa faixa etária. Recomendamos que um rapaz convide uma moça para sair. Recomendamos que os encontros sejam adequados, que um rapaz convide uma moça para sair, para que desfrutem da companhia mútua. Estão procurando, de fato, procurando mesmo uma companheira que ame o Senhor e honre seu nome? E os casados? Vocês saem regularmente para namorar, continuando a edificar e a fortalecer seu relacionamento? Há outras coisas, é claro, que eu poderia acrescentar à lista. Contudo, se estiverem seriamente se esforçando ao máximo para seguir Cristo, então podem responder a essas perguntas e outras semelhantes com um retumbante sim. Ao pensarem hoje em sua própria fé no Senhor Jesus Cristo, há algo em sua vida atualmente que você gostaria que fosse diferente? Se houver algo que você saiba em seu coração que não é condizente com a verdadeira fé no Senhor Jesus Cristo, então, deixe-me dizer-lhe como consertar isso. O arrependimento é o segundo princípio do Evangelho. Nossa fé em Cristo e nosso amor por Ele nos levam a arrepender-nos ou a mudar nossos pensamentos, crenças e condutas que não estejam em harmonia com a vontade dEle. Quando nos arrependemos, sentimos a tristeza segundo Deus, paramos de fazer as coisas erradas e aumentamos o nosso empenho de fazer as coisas certas. O arrependimento sincero tem vários resultados. Sentimos o perdão de Deus e sua paz em nossa vida, e nossa culpa e tristeza são apagados. Irmãos e irmãs, sejam gratos pelo Evangelho de Jesus Cristo prover um escape dos erros que tenhamos cometido por meio do arrependimento sincero. Se a pessoa não adquirir a capacidade de arrepender-se, frequentemente os pequenos hábitos se transformarão em vícios. Todos podemos facilmente evitar a armadilha do vício simplesmente deixando de ingerir substâncias ou de adotar práticas que viciam. Não se deixem enganar, meus queridos jovens amigos. Todos somos alvos de Satanás e de seus seguidores. Ele vai usar toda a isca ou tática enganosa que tem a seu dispor para fazer com que cometamos erros e nos afastemos dos compromissos e da devoção fiel ao Senhor. O terceiro princípio doutrinário do Evangelho é o batismo. Quase todos vocês que ouvem a minha voz já participaram desse princípio. O batismo por imersão para remissão de pecados é o primeiro convênio que fazemos com o Senhor Jesus Cristo e com o Pai Celestial. O batismo é uma ordenança, é uma cerimônia, um rito sagrado que mostra que fizemos um convênio com Deus. E Deus sempre exigiu que seus filhos fizessem convênios. Um convênio é um acordo sério e solene entre Deus e o homem. Deus promete nos abençoar e prometemos obedecer a Ele. O cumprimento dos convênios resulta em bênçãos nesta vida e exaltação na vida futura. Lembram-se de que Cristo deu o exemplo para nós ao ser Ele mesmo batizado, e somos abençoados com o privilégio de tomar o sacramento todas as semanas, o que nos ajuda a permanecer dignos de ter o Espírito sempre conosco. É um lembrete semanal de nossos convênios que nos ajuda a edificar nossa fé e confiança no Senhor Jesus Cristo. O quarto princípio doutrinário é o dom do Espírito Santo. Jesus ensinou que precisamos ser batizados com água e também pelo Espírito. O batismo com água precisa ser seguido pelo batismo do Espírito, caso contrário, estará incompleto. Somente quando recebemos o batismo e o dom do Espírito Santo é que podemos receber uma remissão de nossos pecados e tornar-nos completamente renascidos espiritualmente. O Espírito Santo presta testemunho de Cristo e nos ajuda a reconhecer a verdade. Ele nos dá forças espirituais e nos ajuda a fazer o que é certo. Ele nos dá paz e consolo nos momentos de provação ou de tristeza. Ele nos avisa de perigos espirituais ou físicos. Por meio do poder do Espírito Santo, podemos sentir o amor e a orientação de Deus em nossa vida. Esse dom é um vislumbre, meus irmãos e irmãs, da alegria eterna e da promessa da vida eterna. Por fim, o quinto princípio doutrinário, temos de perseverar até o fim. Depois de entrarmos no caminho estreito e apertado por meio de nossa fé em Jesus Cristo, do arrependimento e da ordenança do batismo e do recebimento do Espírito Santo, precisamos exercer todo o esforço para permanecermos no caminho. Há alguns anos, nosso bondoso patriarca, que já beirava os 90 anos, levantou-se durante a reunião de testemunhos e disse algo que vou lembrar para sempre. Ele disse: oro todas as noites para que, na hora final, Deus me veja morto, mas meu testemunho resplandecente. Eu disse a ele após a reunião: patriarca, entre todas as pessoas que eu conheço, sem dúvida você é o que menos precisa se preocupar com isso. Ele pegou-me pela lapela e disse-me, olhando-me nos olhos. E ele disse a mim: meu rapaz, eu já era casado e tinha dois filhos naquela época. Meu rapaz, ninguém está garantido até o fim absoluto. Que assim seja, que sejamos todos fiéis até o final. Assim a doutrina da fé em Cristo, o arrependimento, a realização, a renovação e o cumprimento de convênios e a orientação do Espírito vão tornar-se um padrão de vida. Nossas ações na vida diária são moldadas e governadas por esses princípios doutrinários. Sei que alguns de vocês, ex-missionários, estão dizendo a si mesmos: o Elder Ballard está citando essa doutrina do guia inspirado pregar meu evangelho. Espero que reconheçam algumas dessas palavras e que incorporem seu significado em sua vida. Para os rapazes e moças que não serviram missão, gostaria de sugerir que seria muito bom se tivessem seu próprio exemplar de pregar meu evangelho. Estudem o capítulo 3, a lição intitulada O Evangelho de Jesus Cristo. Ele explica bem claramente e com mais detalhes os passos básicos necessários para não sermos apanhados nas armadilhas artificiais de Satanás e sermos arrastados para fora do caminho que leva à vida eterna. Quão simples é o Evangelho de Jesus Cristo. Quão importante para nós é permanecermos no único caminho determinado por Deus como o caminho de volta à sua presença eterna. O Evangelho é o plano de felicidade, que é simples e belo. Gostaria de ilustrar como os primeiros princípios do Evangelho são como uma ponte entre a vida pré-mortal, representada pela minha mão esquerda, e a vida eterna, representada pela minha mão direita. A ponte entre a vida pré-mortal e a vida eterna é o Evangelho de Jesus Cristo. Viemos do mundo pré-mortal para a mortalidade e nos esforçarmos para conhecer e viver os princípios do Evangelho. Isso exige a compreensão e obediência. Nossa meta ao esforçarmos para viver o Evangelho requer que tenhamos obediência para que a nossa meta de esforçarmos e vivermos o Evangelho, de tornarmos candidatos para receber todas as bênçãos que nosso Pai reservou para seus filhos fiéis e dignos. Jesus disse: ora, este é o mandamento. Arrependei-vos todos vós confins da terra. Vinde a mim e sede batizados em meu nome, a fim de que sejais santificados, recebendo o Espírito Santo, para comparecer de sem mancha perante mim no último dia. Em verdade vos digo que este é o meu Evangelho. E sabeis o que deveis fazer em minha igreja. Volto agora a pedir-lhes que pensem em sua própria vida. Como estão se saindo? Há algo em sua vida que faz com que você se afaste dos ensinamentos do Evangelho para dentro da influência de Satanás? Estão dedicando ao Senhor o devido tempo? Vocês vivem em um mundo repleto de tecnologia, no qual há acesso tão fácil a informações eletrônicas, entretenimento e redes sociais em seu computador doméstico, seu laptop ou seu celular. Nenhuma geração antes da sua teve tanta tecnologia a seu dispor, na ponta dos dedos, por meio do Facebook e de outras redes sociais. Vocês podem manter contato com amigos no mundo inteiro. Embora sejam ferramentas maravilhosas, aconselho-os a não deixarem que o uso da tecnologia ocupe tanto o seu tempo a ponto de tornarem-se viciados em usá-la constantemente. De alguma forma, vocês precisam limitar seu uso para que ela não lhes roube o que é essencial, precioso e eterno. Basta ver o noticiário da noite e ler os jornais para perceber que o mundo está imensamente conturbado. Há terremotos, furacões e tornados em vários lugares. Há guerras e rumores de guerra. Há fome, sofrimento e genocídio, para não falar de assassinatos e outros atos de violência. Alguns de vocês podem pensar que no mundo atual, o futuro não tem muito pelo que vale a pena lutar. Lembro-me de quando eu era um menino de 13 anos e voltei para casa da reunião do sacerdócio no domingo 7 de dezembro de 1941 e fiquei sabendo por meus pais que o Japão acabara de bombardear Pearl Harbor. Isso fez com que os Estados Unidos entrassem numa guerra que já estava sendo travada na Europa havia 2 anos. Pareceu-me que a vida que eu conhecia tinha chegado ao fim. Havia muita incerteza à medida que muitos rapazes foram arrastados para o serviço militar. Contudo, tanto hoje quanto naquela época, em meio a todos os conflitos, lutas e influências malignas do mundo, ainda há muitas coisas boas. Quando nasci, há muito tempo, havia apenas 20 países que poderiam ser plausivelmente chamados de democracia em todo o mundo, nos quais os cidadãos gozavam de sequer uma fração de liberdade, ou da liberdade que hoje consideramos normal. Agora, há mais de 90. A maioria das pessoas do mundo pode levar a vida de acordo com suas próprias crenças. Hoje em dia, no mundo inteiro, a pobreza está diminuindo e há melhorias extraordinárias nas condições de saúde, especialmente no que se refere às medidas sanitárias e à melhoria do acesso à água potável nos países em desenvolvimento. As oportunidades educacionais também estão se tornando mais amplamente acessíveis. Há muitos motivos para vocês se encherem de esperança e otimismo. Não deixem que Satanás os influencie e os faça deixar de acreditar no grande futuro que devem esperar. Estamos todos preparados para desfrutar a vida por meio das decisões diárias que tomamos? Se vocês forem fiéis e leais à doutrina do Evangelho de Cristo, terão muitas oportunidades maravilhosas na vida. Na igreja, seus líderes da ala estaca e gerais serão inspirados a chamá-los para servir nos chamados que foram preparados para vocês, como resultado de sua sábia decisão de guardar os mandamentos de Deus. Daqui a 30 anos, a liderança da igreja dependerá grandemente de quão bem cada um de vocês estiver preparado para aceitar os chamados que receberão para servir na igreja. Pensem nisso. Levou 98 anos, de 1830 a 1928, quando nasci, para a igreja organizar suas primeiras 100 estacas. As 100 estacas seguintes foram organizadas nos 24 anos que se seguiram. Depois começamos a ver um quadro interessante se desdobrar. No final de 1960, apenas 8 anos depois, a estaca de número 300 foi organizada em Toronto, Canadá, na época em que o presidente Thomas S. Monson era presidente da missão lá. Há 2 semanas, minha mulher e eu assistimos à conferência da estaca Toronto, Canadá, em comemoração ao seu jubileu de 50 anos. E em 1964, apenas 4 anos depois da criação da estaca de número 300, foi organizada a estaca de número 400. 200 outras estacas foram organizadas nos 9 anos seguintes, e a estaca de número 900 foi organizada em março de 1978. Em breve, jovens, a estaca de número 3.000 será criada. O que isso tem a ver com vocês, rapazes e moças que estão aqui hoje? Suponham que a igreja crie 100 estacas por ano. Isso significa que em 2040, daqui a apenas 30 anos, o número de estacas terá dobrado para aproximadamente 6 mil. Vocês estarão no final, ou no fim de seus 40 anos de idade, ou no início dos 50 anos. Perguntem-se agora, onde estão os 6 mil presidentes de estaca, os conselheiros, segundos conselheiros, secretários executivos, secretários? Onde estão 6 mil vezes 12, ou seja, 72 mil sumos conselheiros? E suponham que cada estaca tenha em média 10 unidades, que é aproximadamente a média das estacas de hoje, onde estão os 60 mil bispos, primeiros conselheiros, segundos conselheiros, secretários executivos, secretários gerais, presidentes de coros de elders e seus conselheiros, líderes de grupos de sumos sacerdotes e seus assistentes, presidentes da Sociedade de Socorro, das moças e da primária e conselheiros, e assim por diante. Onde estão essas pessoas? Estou falando com elas neste instante. São vocês. Será que estarão prontos para aceitar os chamados que o Senhor lhes vai fazer? O Pai Celestial tem um plano eterno para vocês. Seu legado, o privilégio que têm de serem membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, É como se fosse um milagre num mundo de cerca de 6 bilhões de pessoas. Vocês fizeram algumas promessas e assumiram alguns compromissos importantes com o Pai Celestial quando viviam com Ele no mundo espiritual pré-mortal. Talvez se perguntem como o nome dos líderes das auxiliares, bispos, presidentes das TACA e autoridades gerais chega à mente dos que têm a responsabilidade de fazer o chamado para servir. Como o presidente da TACA sabe quem deve ser o bispo? Como uma autoridade geral sabe quem deve ser o presidente da TACA? Antigamente, como hoje, eu já tive a oportunidade de chamar novos presidentes de TACA a cada fim de semana. É uma responsabilidade enorme, mas um grande privilégio também. Como o presidente da igreja sabe quem deve ser uma autoridade geral? É por revelação que esses nomes são conhecidos pelos que provaram que são fiéis e dignos de confiança, vivendo as doutrinas básicas do Evangelho de Cristo. Não deixem passar um dia sequer sem que se esforcem para estar prontos para servir. Lembrem-se de que a mortalidade é o tempo para todos prepararmos para encontrar-nos com Deus. De fato, a Mulegue ensinou, pois eis que esta vida é o tempo para os homens prepararem-se para encontrar Deus. Sim, eis que o dia desta vida é o dia para os homens executarem os seus labores. E agora, como vos disse antes, já que haveis tido tantos testemunhos, peço-vos, portanto, que não deixeis o dia do arrependimento para o fim. Porque depois deste dia de vida que vos é dado, a fim de preparar-nos para a eternidade, eis que, se não fizermos melhor uso do nosso tempo nesta vida, virá a noite tenebrosa, durante a qual nenhum labor poderá ser executado. Portanto, o Senhor vai ajudá-los todos os dias de sua vida, se confiarem nele e guardarem seus mandamentos. O Senhor dá a conhecer ao líder responsável que vocês estão prontos para servir porque permaneceram no caminho do Evangelho, que viveram à altura dos compromissos que assumiram antes de nascer, e que o Evangelho de Jesus Cristo e as doutrinas desse Evangelho de Jesus Cristo os guiará cada dia de sua vida. Gostaria de sugerir que começassem agora mesmo a aceitar chamados. Eles vão prepará-los para os futuros chamados para servir na igreja. Façam o que for necessário para desenvolver um relacionamento real com seu Pai Celestial. Vocês são filhos e filhas espirituais dele. Seus pais divinos os amam do fundo do coração, tal como o Senhor Jesus Cristo. Eles querem que vocês sigam o grande plano de felicidade que os conduzirá em segurança de volta para a presença deles. Ao chegarmos ao final desta reunião, oro para que cada um de vocês sempre se esforce para permanecer ancorado aos princípios doutrinários e às ordenanças do Evangelho. Dediquem ao Senhor, irmãos e irmãs, o devido tempo para que seu testemunho não seja levado pelos falsos ensinamentos do mundo. Escutem aquilo que os seus líderes dizem para ensinar-lhes a verdade. Eles os encorajam a permanecerem-se ancorados naquilo que vai levá-los à felicidade. Façam as coisas certas a cada dia pela razão certa, e vocês estarão bem. Preparem-se de todas as maneiras para estarem prontos quando o Senhor precisar de seu serviço em sua igreja. E ao saírem pelo mundo, vocês continuarão a ser testados. Esse é um dos propósitos da vida. Fomos enviados para cá para saber quão comprometidos e dedicados realmente somos. É emocionante acreditar que podemos ser fiéis seguidores do exemplo do Senhor Jesus Cristo. Gosto muito deste poema que se aplica a todos nós. Ele é chamado de O Carvalho, escrito por Johnny J. Ryder Jr. Um vento vigoroso soprava noite e dia, roubando do carvalho todas as suas folhas. Depois quebrou seus galhos e lascou a casca de seu tronco, deixando o carvalho desgastado e despojado. Mas o carvalho permaneceu firme, ao passo que as outras árvores caíram ao seu redor. O vento fatigado desistiu e perguntou: "Como é que ainda estás de pé, carvalho?" O carvalho respondeu: "Sei que podes quebrar cada um de meus ramos e galhos, arrancar todas as minhas folhas, sacudir meus galhos e fazer-me balançar, mas tenho raízes fincadas no solo, que se tornam mais fortes desde que nasci. Tu jamais as tocarás, porque elas são a parte mais profunda de mim. Até este momento, eu não tinha certeza do quanto eu poderia suportar. Mas agora descobri, graças a você, que sou bem mais forte do que pensava." Meus queridos rapazes e moças, sejam como o forte carvalho. Descubram o quanto são fortes. Façam com que sua fé e confiança em Deus e em Cristo se aprofundem no solo do Evangelho. Estejam sempre cientes das iscas artificiais que nos são apresentadas pelo falso pescador de homens, Lúcifer. Que tenhamos sabedoria e visão espiritual para discernir as e recusar as suas muitas ofertas perigosas. Vivam a doutrina de Cristo, os princípios básicos e simples do Evangelho. Fé no Senhor Jesus Cristo, arrependimento, honrar o convênio batismal. Viver de modo a ser digno da companhia do Espírito Santo. E perseverar até o fim. Faça isso todo dia, e o Espírito do Senhor estará com vocês, mantendo-os seguros no caminho que conduz à vida eterna. Presto-lhes meu testemunho a vocês. Quero que saibam que nós os amamos. Vocês vão carregar nos próprios ombros o futuro desta igreja. Vocês têm um grande destino. Oro de todo o coração para que façam as coisas que sabem que devem fazer, para tomar e fazer as correções nas formas em que estão vivendo. E presto meu testemunho a vocês de que Jesus é o Cristo, que Ele vive. Esta é sua igreja. Estamos a seu serviço e somos o seu povo do convênio. Disto eu sei e presto este testemunho e oro agora para que o Senhor os abençoe, invocando esta bênção sobre vocês em seu santo nome, para que encontrem paz, alegria e um seguro caminho em sua vida de que estão fazendo o melhor que possam para levar à frente o seu sagrado nome. E esta será a sua bênção hoje e durante todos os dias de sua vida. É minha humilde oração, testemunho e bênção. Em nome de Jesus Cristo. Amém.